hartos.
Os 400 anos.
400 anos. Comemora-se Molière? É um motivo para comemorar?
É, para mim é. É comemorar, mas não comemorar. Molière foi sempre, para mim, uma espécie de farol.
É um homem teatro a falar de outro homem teatro. Um tem 85 anos, chama-se Rogério de Carvalho, é luso-angolano e continua a encenar. O outro tem 400 anos, chama-se Jean-Baptiste Poquelin, conhecido como Molière, é francês e a sua obra continua a ser encenada. Quatro séculos os separam, mas o tempo não conta em palco. Rogério de Carvalho já fez quase tudo, dos autores contemporâneos aos clássicos. Há quem tenha escrito que ele vendeu a alma ao teatro e nesse pacto não faltam as homenagens a Molière.
Molière representa para mim o grande teatro, uma espécie de máquina que mostra a pobreza e a humilhação do ser humano no seu processo de vida político, de domínio político, de controvérsia e de sensações. É um teatro altamente carnal, onde as coisas são levadas às últimas consequências em termos de predestinação das virtudes e das desgraças do ser humano.
O que é que Molière continua a trazer ao teatro contemporâneo? Se são aquelas personagens obsessivas, se é simplesmente o amor ao teatro, se é simplesmente o texto, ou seja, como é que Molière resiste ainda hoje e as pessoas vão buscá-lo e vão pô-lo em cena?
São os grandes textos, são as obras-primas. É a mesma coisa que Shakespeare, não é? Aliás, eu gostaria de ser Shakespeare. É o que acontece com as tragédias gregas. Como é que é possível aquilo ainda dizer alguma coisa sobre a nossa visão do mundo?
Concretamente Molière, porquê é que ele resiste?
Ele resiste porque, por exemplo, as personagens são personagens muito ricas do ponto de vista do caráter. São personagens que têm muito a ver com o contexto daquela altura, do seu tempo, que se projeta no tempo de agora. Tem muito a ver com o estilo dele. Há uma leveza, há uma virtuosidade, ele é um humanista. Todas as personagens são ricas, não são coitadinhas que andam para ali arrastar o texto. É raro encontrar um grande encenador que não tenha trabalhado Molière. Cada um deles trazem um processo de inventividade muito profundo e muito forte. Isso é o que me atrai a Molière. Nós nunca sabemos como é que uma cena vai enquadrar-se no processo de trabalho. Porque os textos de Molière permitem uma grande inventividade, permitem um imaginar riquíssimo para o ensinador e permite também aquela satisfação que nós sentimos, estamos a trabalhar com coisas muito, muito ricas, como se fossem pequenas joias, pequenas pérolas encontradas no fundo para criarem objetos de joalharia. Muito rico. Fiz duas peças, três, deixa-me cá ver. Portanto, o Avarento, o Doente Imaginário, o Tartufo. Os grandes espetáculos que eu me abriu portas, né, foi o Avarento e o Doente Imaginário.
Porquê Molière?
Molière, quer dizer, nós temos, à medida que vamos avançando com a idade e com interesse pelo repertório universal, temos que passar pelos grandes autores, não é? E eu sabia e senti que era uma necessidade de fazer. Houve uma companhia que propôs para fazer o Doente Imaginário e o Avarento.
É ensemble?
O ensemble, pois. E foi um grande espetáculo, e um espetáculo que me abriu totalmente as portas para uma realidade que ainda não tinha experimentado.
Como assim?
Pelas razões ligadas à descoberta do teatro. A forma como as coisas apareceram, a forma como o texto nos dá o campo da atuação, permite-nos uma espécie de descoberta, redescoberta e, ao mesmo tempo, um encontro com a minha própria experiência e encontrar um teatro completamente profundo, aberto, iniciático e cheio de complexidades no que se refere à técnica de teatro.
Ou seja, Molière fê-lo transformar ou rever a sua técnica de teatro?
Sim, também isso aconteceu com Tchekhov. Aconteceu-me com Racine. Aconteceu, todos os grandes textos permitem-nos esse sentimento de sentir o gozo de que o teatro nos apresenta ao trabalhá-los para um espetáculo. E em Molière, o espetáculo está lá no próprio texto, mas ao mesmo tempo é preciso ter uma capacidade de reinvenção e de encontrar o lado fantasmagórico, o lado em que a encenação cobre o próprio mundo da vida, a crueldade da vida, etc.
E como é que se reinventa Molière sem perverter Molière?
Sem perverter Molière. Molière é um bocado perverso, não é? Sim, portanto, se quiser estar. As coisas estão lá. Nós, quando caminhamos por um mundo desconhecido. E depois esse mundo vai abrindo para a realidade da sociedade, para a realidade dos mecanismos de hipocrisia, etc, etc. E Molière é muito subtil, porque por trás de Molière há sempre uma tragédia. Não posso dizer que seja trágico ou cómico, mas, por exemplo, nessas duas peças que eu fiz,
No Doente Imaginário,
por exemplo, Molière, a última peça que ele escreveu. E é interessante por o seguinte, há um drama dele, quando alguém está a pegar no texto daqueles, sentimos logo esse lado da perversidade de o próprio autor morre ao representar esse seu texto, porque ele, quando sai do espetáculo de Doente Imaginário, ele já morre em cena, quase. Uhum. Morre em cena.
É uma comédia sombria que assenta numa reflexão sobre o medo da morte. A morte está sempre a entrar em cena. Como é que traduziu essa permanência da morte no seu espetáculo?
No teatro, onde não há morte, as coisas são muito alegres. E quando são muito alegres, fica uma espécie de vai-vem de acontecimentos, mas sem a profundidade do humano. Temos o nascimento e temos a morte. Estes são os dramas em quase todos os espetáculos, não é? Há esse drama da morte e da vida, e depois o próprio teatro por reflexão é uma reflexão sobre a morte, não no sentido físico, não no sentido de vermos o cadáver, mas pelo próprio mecanismo do teatro. O teatro também morre quando acaba o espetáculo. Acabou.
Muita gente, quando fala do Rogério de Carvalho, louva o seu trabalho minucioso sobre a palavra, sobre a sonoridade da palavra. Como é que trabalhou o texto de Molière, que é difícil, é palavroso?
Não, mas tem muita ação. Essa ação é a ação do próprio discurso, da própria palavra. A palavra é uma realidade concreta em que a fisicalidade do que é dito é uma das coisas das mais importantes e das mais complexas que nós trabalhamos no caso de diálogos. A palavra tem que ter uma dimensão de criar, tal como acontece na ópera, uma certa musicalidade que atrai o público, e o público é gratificado por isso. É um gozo dizer, falar. Fala-se hoje, já não se representa, hoje encarna-se as personagens são encarnadas. O que é que isto quer dizer? A relação entre o que eu digo em palco tem que ter uma autenticidade, em primeiro lugar, tem que ter uma dimensão musical, como acontece, por exemplo, na ópera, e assinalar a subtileza do estilo de quem escreveu o texto.
Ou seja, o texto acaba por ser mais importante, se calhar, que os figurinos, que a cenografia, que o guarda-roupa. Como é que você faz? Faz-nos viajar até ao tempo dele ou mostra o que fica do texto?
Não, eu não ilustro tempos, nem ilustro personagens. Qualquer dos elementos que acabou de citar é importante. O que acontece é o seguinte, o ponto de partida é o texto. Agora, a leitura do texto, a fragmentação do texto, a ação do texto, tudo isto é resultado também de instrumentos que nós utilizamos para uma analítica do texto. Dramaturgicamente, consigo encontrar, por essa análise, encontrar elementos que sustentam o edifício do texto. E esse edifício do texto é que vai ser a sustentação para a criação de tudo que se produz nos processos de trabalho. Os próprios trabalhos que existem só uma mulher ajuda-nos a perceber, a entender e a encaminhar. A pergunta é a seguinte, mas isso então como é? É uma cópia da cópia? É uma cópia de alguém que estudou e eu agora vou meter isso na cabeça e vou tentar ilustrá-la no palco? Aqui vem das propostas que o encenador tem sobre a sua forma de trabalhar com o teatro, ou seja, com a teatralidade. E então, a partir do texto, juntamente com os atores, há processos de levar a uma espécie de busca das ações que permitam o texto abrir para o espetáculo. E aí temos as improvisações. Há uma relação de construção do espetáculo e que obriga a um trabalho entre o ator e o encenador. Hoje, o ator é um criador. O ator não é um boneco a quem nós damos ordens e fazemos... Não, ele também cria, faz propostas, etc, etc. Segue-se o processo da montagem. Ao seguir o processo da montagem, temos que construir partituras, tal como acontece na dança, tal como acontece na ópera, etc. Partituras são fragmentos que vão se fixando e vão construindo uma espécie de sedimentação.
Em relação ao Tartufo, fez 5 vezes Tartufo?
Fiz 5 vezes, sim, senhor.
Porquê o Tartufo?
A hipocrisia do jogo da doutrinação religiosa, o engano exercido numa sociedade em que as coisas estão encobertas por ideias perversas. O Tartufo tem uma construção extraordinária. E depois é uma comédia, não é bem uma comédia, aquilo é bem uma comédia, mas é uma coisa que facilmente o espectador percebe toda a maquinaria que é construída. Há uma maquinaria que é construída que tem muito a ver com a mentira do poder ao manipular as intenções e os objetivos que Tartufo pretende fazer. Tartufo é um impostor, não é? Portanto, quando falamos em impostor, estamos também a relacionar-nos com políticos que prometem, mas depois as coisas depois voltam-se outra vez, quando acabam o período das promessas. A história é muito forte e é uma peça que é constantemente feita e é popular. Popular no sentido de o espectador sentir o gozo que a representação leva.
Outra que é muito popular, também a fez, é O Avarento.
Sim, aí tive a influência da comédia de arte. A comédia é aquela relação do para que é que serve o dinheiro. O que é um avarento? É a pergunta que eu ponho. Ele acumula dinheiro debaixo do colchão ou qualquer coisa assim, mas para quê? E então, utilizando um pouco a comédia de arte, que o Molière também penso que utilizou, sentimos a inutilidade, a aniquilação de um indivíduo que, agarrado aquilo tudo, é enganado por todos e por toda a gente. É, podia-se chamar comédia dos enganos.
O Rogério também é angolano. Em Angola, pode-se ver Molière?
Já fiz lá um Molière. Pode-se ver, mas o problema é o problema do teatro africano. Eu penso, talvez erradamente, às vezes a forma naturalista com que as pessoas representam, não é fácil para esses textos, mas já vi lá experiências muito interessantes, mas que as pessoas riam-se por rir, não apanhavam o cerne. É que por detrás de um grande texto há sempre
uma reflexão.
E o teatro, quando deixa de ter essa reflexão, empobrece porque começa a ser trejeitos sobre trejeitos, ações sobre ações, mas que não produzem o desenvolvimento do ser humano na comunidade em que vive. Pode ser, mas também é o seguinte, um bom Molière também depende do material utilizado, né? Um Molière muitas vezes exige um espaço com muita riqueza imaginária. tem muito a ver com o imaginário, e às vezes para se construir um imaginário há um volume bastante grande de investimento. Por exemplo, em Angola, por exemplo, não as coisas são muito... O teatro é feito numa simplicidade e que às vezes atinge o grotesco de ser uma palhaçada. Mas, no entanto, já vi lá experiências boas que eu vi. Por exemplo, o doente imaginário feito num hospital, os doentes rirem, era interessante. Mas estamos numa fase, por exemplo, em França, há uma universidade que trabalha muito com atores africanos, que são do Congo, e eles fizeram muito Molière, com uma inventividade muito grande, como acontece na dança. Na dança os africanos têm uma força bastante interessante, e eles, alguns, voltam para as suas terras e começam a construir fora das grandes cidades pequenas companhias que depois vão para a Europa e vão aos festivais.
Para quando o seu próximo Molière?
Isso agora depende muito. Aqui em Portugal as coisas de teatro depende muito das companhias, depende muito da... É porque eu não faço parte de nenhuma companhia, não é? E, portanto, depende do interesse que a companhia tem em fazer uma coisa dessas. Por exemplo, vou fazer novamente Racine, e o próximo a gente nunca sabe. Mas também já fiz os dois principais, que eu gosto muito. Pode ser que... A gente nunca sabe. É uma incerteza.
Uma lição sobre o teatro, a arte e a vida, por Rogério de Carvalho, um dos mestres intranquilos do teatro português.